Olá, eu sou Adelan Crespo e este é o sexto episódio do Politicando. O podcast Politicando não é só sobre a política partidária, falar de políticos. Política diz respeito à nossa forma de viver em sociedade, com os grupos sociais aos quais nós nos relacionamos e também sobre a vida em si. Bom, o tema de hoje será a força interna para lidar com os golpes diários. Esse tema ele está relacionado a como nós podemos decidir viver de acordo com as ações praticadas por outras pessoas. Ações estas que elas podem nos atingir, elas podem nos desequilibrar emocionalmente, podem fazer com que tenhamos algum prejuízo material até. Pode ser ofensivo, pode ser violento, mas também pode ser uma ação que podemos escolher receber essa ação de forma a não criar um dano pessoal, mesmo que seja temporário, e esse dano pode ser psicológico. Mas eu quero chamar a atenção sobre a questão comportamental. Bom, esse é um tema que eu me dediquei por muitos anos, porque como professor universitário e lidando também com direito e basicamente a criminologia, os direitos humanos e a filosofia, eu percebi que os conceitos e os estudos, as reflexões feitas no campo da psicanálise são importantes para tentarmos entender o comportamento, principalmente daqueles momentos ou aquelas situações que sugerem ali um conflito, um confronto entre as pessoas. E aí também falar da advocacia, né, que é uma advocacia direcionada a uma forma diferente de atuar, que é uma advocacia consensual, conciliatória, que não busca a diversidade entre profissionais que atuam prestando assistência para pessoas que são os seus clientes. A ideia é fazer com que um princípio fundamental da vida, que é tornar a vida mais feliz, com mais qualidade, significa fazer com que tenhamos menos momentos de raiva, de ódio, de intolerância e de conflitos entre as pessoas que nos causam prejuízo, às vezes por muito tempo. Portanto, o título desse episódio, A Força Interna para Lidar com os Golpes Diários, diz respeito justamente à nossa relação com as pessoas e o que as pessoas podem nos causar e como podemos nos preparar para lidar com isso. Principalmente chamando a atenção para a questão da advocacia, que diz respeito a um momento em que se pode pensar uma advocacia sem confronto, sem estimular o litígio ou a ação judicial, porque podemos ter a capacidade de lidar com os problemas dos outros, que são os clientes que nos procuram, de forma menos, eu diria, menos drástica, que cause mais problemas além daqueles que já existem. Portanto, o tema, a força interna para lidar com os golpes diários. O propósito de uma reflexão é estimular o pensamento para que possamos ter mais clareza sobre vários aspectos da vida. Quando decidimos compartilhar nossas reflexões, outras pessoas são provocadas também a gerar um processo de pensamento sobre aquele tema, fazendo com que o nosso consciente se envolva e possamos ter alguma opinião mais clara sobre como podemos proceder no futuro. Nesse sentido, a presente reflexão está direcionada à nossa capacidade de mentalizar bons pensamentos e, a partir daí, termos atitudes mais positivas no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, na relação interpessoal, ou seja, na relação com todas as pessoas que se envolvem conosco nos dias da semana, do mês, do ano. Porque a regra é que a nossa vida seja experiências de convivências. A coexistência exige, desde criança, uma atitude integracionista com as pessoas. E essa experiência se inicia na família. É o primeiro laboratório, e também o último, sobre o relacionamento interpessoal. Estar integrado é uma obrigação humana, não tem como fugir. Portanto, a qualidade desta integração depende de nós mesmos. Nesse sentido, podemos buscar qualidade de vida nas relações humanas do cotidiano e essa qualidade fortalecerá nossa capacidade mental de estarmos cada vez mais preparados a absorver os golpes praticados contra nós, como que uma forma de defesa mental para superarmos sem o confronto, evitando o confronto. Imagine, portanto, talvez seja uma comparação não muito agradável, mas um octógono, um ringue onde os adversários ali daquele esporte estejam ali para causar golpes contra o outro. E o outro tem que estar preparado para receber os golpes e esquivar deles. O objetivo é praticar o esporte e, portanto, depois continuar a vida. Eu diria que a metáfora seria muito próxima a isso. Mas o fato é que, geralmente, nós não nos preocupamos com esta forma de vida. Ou seja, como podemos superar as ações dos outros contra nós e que nos causam danos emocionais. Certamente que não seremos capazes de evitar 100% das ações contra nós, mas provavelmente a mente estará previamente em alerta e nossa atitude dependerá de nossa consciência em atuar de forma a não aceitar os confrontos, as provocações, o surgimento da raiva em grande escala ou até do ódio quando o outro nos provoca. Não se pretende defender uma atitude passiva também, mas um exercício mental, para que possamos decidir racionalmente como favorecer uma relação cotidiana com mais qualidade. No nível profissional, principalmente na advocacia consensual, cujo objetivo é evitar o conflito judicial, o confronto profissional entre advogados e advogadas, e pelo contrário, estimular o entendimento, não gerar mais conflito. E esse tal poder de absorção dos golpes é fundamental, pois é justamente esse tipo de esquiva, esse exercício mental e até o equilíbrio emocional que pode permitir que um diálogo positivo seja possível, promovendo o entendimento e a superação do problema, que tradicionalmente é levado ao judiciário e que por anos pode se prolongar, e os profissionais continuam naquele ringue técnico-profissional, com todos os atos, prazos e recursos possíveis. A advocacia consensual, então, tem por objetivo evitar esse conflito, esse confronto entre profissionais. A advocacia consensual, ela tem por objetivo fazer com que as pessoas possam resolver os seus problemas, sim, mas sem aumentar o problema existente. Fazer com que haja um distensionamento emocional. Portanto, diante de algum dedicado estudo sobre comportamento humano e também a promoção do entendimento entre as pessoas, e até mesmo entre pessoas jurídicas, muitas das vezes, os profissionais da advocacia são demandados para atuar entre empresas. E, portanto, as empresas elas são representadas por seres humanos. E aí é possível também que se resolvam os problemas a partir do entendimento, se esta for a meta. Bom, e para isso, para esse relacionamento interpessoal do dia a dia com as pessoas que nos cercam, que fazem parte dos nossos grupos sociais e também profissionalmente falando, e aí direcionado aos profissionais de advocacia, alguns requisitos são importantes em termos de atitude. Eu elegi 6, Não quero aqui defender regras ou princípios milagrosos, mas apenas, como eu disse no início, fazer uma reflexão para que possa talvez ajudar a clarear a forma como podemos usar o nosso consciente e praticar as nossas ações no dia a dia. Portanto, quais foram os requisitos que eu considerei importantes para esta possibilidade da prática nas relações em que nós podemos evitar o confronto e também olhando para a questão profissional da advocacia? Primeiro, decidir não assimilar emocionalmente as ações ofensivas praticadas contra. Então, seria uma questão de decisão. E aí chama atenção sobre a questão da consciência. Ou seja, a consciência é a principal ferramenta ou o poder de uso em prol da nossa condição emocional e, portanto, produtora de resultados mais positivos no nosso dia a dia. Segundo, decidir, né, também decidir, que racionalmente podemos construir melhor as saídas e as estratégias para os conflitos que surgem. É uma questão de decisão, mais uma vez, a ferramenta da consciência e fazer uso desse poder. Terceiro, considerar que o tempo pode ser um aliado fundamental para evitar um conflito ou minimizá-lo. E no caso do advogado ou da advogada consensualista que busca aí a solução do conflito sem a ação judicial, né, através de um diálogo, utilizando técnicas de linguagem, que decida usar de práticas extrajudiciais, o tempo deverá ser usado de forma muito paciente, né? Até porque ele pode ser útil para pensar em estratégias diferentes, que sejam preventivas, e para o diálogo, sem uma aceleração, né, de solução de conflito. Então, fazer com que o tempo seja um aliado e que sejamos, portanto, pacientes, né? Quarto, exercitar mentalmente que a boa atitude será melhor que a reação emocional conflituosa, pois a reação, na mesma força e intensidade, tende a aumentar e expandir o conflito. Quinto, praticar boas atitudes ajudam a compor um sistema mental positivo e individual, né, próprio da pessoa, pois vai fazer com que a empatia e a tolerância sejam ferramentas poderosas, né? E por último, exercitar somente o ouvir o outro quando o outro esteja atuando de forma emocional intensa, violenta, e que ali seja difícil promover um diálogo visando o entendimento, a pacificação e também a superação do problema. Portanto, o bom diálogo deve vir sempre depois de uma ação verbalizada com muita intensidade e violência. Este foi o sexto episódio. Eu espero que, de alguma forma, contribua para as práticas humanas e que sejamos mais conscientes da nossa capacidade de viver e trabalhar melhor. Obrigado, e se puderem compartilhar, será ótimo. Até o próximo episódio.